Às segundas-feiras falamos de música, mas às terças falamos de livros no Lado Bom da Vida com o Tiago Pereira.
Bem bonito.
Olá, Tiago,
que saudades, que saudades. É? Deste...
O Bruno ainda não tinha apanhado uma quinta. Há 15 dias que não ouvi esta pianada.
Eu estava a ressacar completamente.
O que é que fazias à terça-feira às 4h30?
Não posso dizer. Qual era a metadona.
Mas era um copo com sombras lá dentro. Imagina, quase
era
certeza.
Um regatão qualquer.
Bem, vamos às sugestões literárias álcool. Do Tiago Pereira. Tiago, vamos começar por um livro chamado Mergulho e é de Stephen McGuinty. Não faço ideia. É assim?
Deve ser mais ou menos isso, até porque o senhor é escocês. E portanto.
Percebia-se ali pelo Mac.
Stephen McGuinty. Eu acho que fica muito bem. Pelo menos eu era capaz de dizer esse nome num bar escocês. Eu tenho. Este livro deixou-me muito curioso. A história não é nova, mas nós não somos obrigados a saber tudo sobre o mundo e a vida,
e
não
a
é?
Humanidade.
Exato. E portanto, este livro, chamado Mergulho, conta a história de um submarino. A história verdadeira, meus amigos. Isto aqui não é mentira. Um submarino chamado Pisces 3, portanto Peixes 3, que em agosto de 1973 ficou preso no fundo do mar, no Atlântico.
Costuma acontecer aos submarinos.
Com dois senhores lá dentro. Dois senhores curiosamente chamados Roger. Um Chapman e o outro Melinson.
Está lá que não era um Roger Nelson.
Tratavam-se pelo último nome, claro.
Espero bem que sim.
Só pode ser.
Quer dizer, a verdade é que se tivessem só os dois, imagina. Um diz Roger, só pode ser o outro.
E o outro diz that.
Se fossem três, é que era um problema. Sendo dois, está tudo
over.
Bem.
Over,
exato. Este livro o que faz é reconstituir aquilo que depois se transformou numa histórica operação de resgate que juntou.
Foram salvos?
Eu não vou dizer o fim.
Não, acho que é curioso.
Sim, claro. Não sou, é claro que...
Foram salvos, foram.
Tu conheces esta história?
Não.
É claro que vocês podem pesquisar no Google e rapidamente descobrem, mas que não seja por minha culpa.
Claro.
Minha tão grande culpa. Hã? Pois é, cada um tem as referências que consegue. A operação juntou equipas do Reino Unido, dos Estados Unidos e do Canadá. Portanto, foi um momento. Não vou dizer se foi bonito ou foi, porque não vou falar do fim. Acrescentar que este senhor Stephen McGuinty, escocês, é jornalista, ou pelo menos foi jornalista, e também produziu já vários documentários. Portanto, é um senhor que gosta de contar histórias, essencialmente. E se quiserem ler algo mais deste senhor, saibam que é dele um livro chamado Churchill e os Charutos, que foi publicado em Portugal pela Alteia em 2010.
É um belo título.
Não é? Pois é. Aquilo que vocês aprendem.
Sim,
eu noto zero entusiasmo nas vossas caras.
Não, mas
estou aqui a esforçar-me.
Não, é verdade.
Está tudo
aos saltos.
E enfim.
A história é interessante, não é?
Obrigado, Nelson. Nelson, essa tua ajuda também foi preciosa,
Tiago,
devo dizer.
Trouxeste uma história interessantíssima. Olha,
mas para só... como ele faz aquele gesto na sobrancelha ao dizer isto, não é?
Eu só vou dizer uma coisa.
Interessantíssimo.
Um dia.
Isto é muito interessante.
Um dia vocês vão ter saudades minhas.
É, um dia vão sentir a minha falta.
Pois já é. Sinto, quando vais.
Já agora, este livro é publicado pela Minotauro.
Minotauro, e vamos agora para uma edição da Quetzal. O meu irmão Serge, de Yasmina Reza.
Serge. Esta ideia da Yasmina Reza de pegar.
Reza. O Nelson disse Reza, bem, estás tu aí, Reza.
É francesa?
É a prima do José Reza, queres ver? Yasmina Reza.
Ao segundo livro estamos assim.
Vamos lá.
E hoje trouxe para aí 12.
O meu irmão Sérgio, fala de quê?
Pronto. Fala de uma família, o que é bonito. E fala sobretudo exato. E é esse às vezes que tem graça neste livro. Porque fala sobretudo de confusões e dificuldades e misérias e parte desta de uma família para construir mais ou menos uma amostra do comportamento humano. Vá. Portanto, é um microcosmo para tentar descobrir alguma coisa sobre um universo maior. E eventualmente, eu acho que ela consegue que qualquer leitor, a dada altura, vai sempre encontrar
pontos de referência
e coisas com que se identifica. Acho que é inevitável. É uma família judaica chamada, o apelido é Popper. e agora vou dizer em português, com um sotaque português. O Edgar e a Marta são o pai e a mãe.
Uhum.
Eles têm. Dividem-se porque, enquanto ele tem uma ligação muito forte à religião, ela nem por isso, e na verdade tem muito mais vontade de romper com a tradição. E depois os filhos: o Serge, cá está.
O Serge.
Nana e Jean.
Nana.
E Jean.
João.
São todos diferentes, obviamente, e ainda bem. Este último é o mais novo, é ele que narra a história. E a família faz uma viagem até Auschwitz. E o que acaba por acontecer é uma espécie de grande dilema familiar, de onde vão sair umas quantas consequências. Obviamente terão que ler o livro. Recordar que Yasmina Reza é romancista, mas também é atriz, também é argumentista, também é dramaturga.
É sobretudo conhecida, eu diria, como dramaturga.
Exato, e sobretudo conhecida por ter escrito O Deus da Carnificina,
não é? E também, não sei se lembram daquela peça que era, acho que em português ficou, chamava-se Arte.
Chamava-se Arte, exatamente.
E se não estou em erro, era com António Feio ainda.
Se não estás em erro, Bruno, quem é que estará? Não é?
Pois, não sei.
Essa é que é a verdade.
Não sei se está certo ou não. Não, mas era uma peça muito... Com José Pedro Gomes também.
Sim, a Judite, exatamente. Exatamente, ah, exatamente. A Judite abana a cabeça e diz que não.
Eu abano a cabeça várias vezes quando vos ouço
ruminar ideias, ruminar ideias.
Sim, mas sim. O Deus da Carnificina depois foi
adaptado ao cinema.
Do Polanski.
Pelo Polanski.
Não é ruminar ideias, eu abano a cabeça quando vocês falam todos ao mesmo tempo.
Que em português eu não me lembro, mas em inglês só se chamava Carnage, não é? Não?
Carnage, acho que sim.
Não tinha Deus. Enfim.
Seguimos com outra sugestão. Elizabeth Finch é um livro de Julian Barnes, é outra edição da Quetzal.
Sim, o Julian Barnes, que é um daqueles autores, eu acho que podemos dizer, Bruno, se corrige-me se estiver errado, mas daqueles que têm produtividade admirável, não é? Porque está constantemente a escrever e a lançar livros novos. Este
tem
novo...
muita despesa, se calhar, também, precisa de trabalhar.
Exatamente.
O tem novo muitas livro famílias.
Chama-se Elizabeth Finch. Como noutros casos, que, em livros do Julian Barnes, mistura ficção com, acho que podemos dizer, uma parte de ensaio histórico. A história é de uma professora de cultura e civilização, obviamente que ela se chama Elizabeth Finch, não é? É o nome da professora. Ela é admirada por muitos alunos, há muitos outros que se incomodam pela forma como ela dá as aulas e pelas ideias e pela filosofia dela. Quando morre, todo o seu legado de trabalho e documentos fica com Neil, que é o narrador desta história, que é um aluno que durante anos tem um encontro, um almoço anual com esta professora. E depois o livro viaja entre os dilemas de cada uma destas personagens. Há uma espécie de demanda filosófica entre os dois, uma espécie de duelo e de complemento intelectual. E o Julian Barnes depois encaixa por aqui esse tal lado histórico, e que tem a ver com o imperador romano Juliano, e que tem a ver com religião, tem a ver com catolicismo, e a filosofia está sempre muito presente neste livro. E é mais uma edição da Quetzal, meus amigos.
Falemos então de uma outra coisa chamada Fome Vermelha, de Anne Applebaum, da Bertrand.
Sim, tudo menos novo este livro. Originalmente foi publicado em 2017. Há uma nova edição em Portugal pela Bertrand. Anne Applebaum, que é especialista em tudo o que é assunto Rússia, Ucrânia, Putin, etc. Tem uma série de livros, é uma referência, e tem aparecido nos últimos meses em tudo quanto é sítio como referência do tema.
E têm sido reeditados.
Exatamente, esta é mais um regresso, e conta a história do período entre 1932 e 1933, em que quase 4 milhões de ucranianos morreram à fome, uma fome provocada, não é? Uma fome... Nem sabem como é que podemos descrever, mas...
Como um horror, um pavor.
Exatamente.
E rima com o Holodomor, que foi o nome que
o nome que ficou na história designar este período, em plena União Soviética. E meus amigos, é um livro grande, devo dizer. É aquilo que eu tenho a dizer.
Se for
sobre...
como os outros dela, não só é grande, como é
denso.
Denso, e não o leiam à noite.
E... Fica aqui a dica.
Dica, é uma boa dica. The Reading Gaze, My Comics, é de Domingos Isabelinho e é uma edição chili com carne.
Sim, o Domingos Isabelinho é um, acho que podemos dizer, ele é um especialista em banda desenhada, em comics. Tem textos e ensaios escritos em várias publicações em vários países. E esta edição da Chili com Carne reúne ensaios do Domingos Isabelinho sobre banda desenhada, sobre os seus cómics favoritos, a dar as suas explicações e as suas fundamentações sobre géneros, autores, o que é bom, o que é melhor, o que é pior, o que é que vale a pena ler.
Era um bom livro para mim.
Acho que é muito interessante.
Porque não percebo nada.
Está disponível
de
online. Passem pelo site da Chili com Carne e dêem uma olhadela.
Achas que isto é mais para conhecedores ou é para pessoas que se querem iniciar no meio?
Acho que vale para os dois, Nelson.
Vale para os dois?
Acho que sim.
Ok, ainda bem. E agora, para cumprir aqui a habitual cota de livros em estrangeiro, Picasso's War, de Hugh Hicken.
Sim, porque os outros foram todos portugueses, como.
Mais ou menos. Mas quer dizer, este é o único que é estrangeiro, não é? Escrito em estrangeiro.
Não está traduzido, não é isso?
É que só tivemos mesmo um de um autor português, não é? Mas ainda por cima com um título em inglês.
Mas posso escolher? Ou isto agora tem critérios?
Não. Hã?
Como é,
nem cotas.
Como é que, tem cotas?
Contra.
É isso?
Não,
tem
cotas? Não.
Nunca te tomei
cotas,
por um
malta
tipo
jovem.
Não, não, é que os ingleses não falam dos autores portugueses, estás a perceber?
É. Então, mas se calhar.
Lá no Good Side of Life, lá
mas,
da.
Mas a questão é essa que eu te perguntava. Mas tu ouves as rubricas das rádios inglesas?
Tudo,
todas.
Tudo. James Peartree.
Acho que estás a sentir.
The
aqui,
Good Side of Life.
Acho que estás a sentir. Qualquer dia falo aqui sobre. Eu vou fazer. Há um dia em que vou fazer uma rubrica só sobre livros de Bruno Vieira Amaral.
Ah,
e vou dizer mal de todos.
Sim, senhor.
Todos.
Junta, tira a senha.
Bem, mas o que é este? Ainda não explicaste.
Mas isso agora lá interessa com este, na novela que está a acontecer em direto.
Picasso's War. Também teve uma guerra.
Picasso's War é um livro de Hugh Hicken e que eu vou explicar muito brevemente. Procura demonstrar como é que. A arte moderna do século XX vinda da Europa, porque é que demorou tanto tempo a entrar nos Estados Unidos? Quais é que eram os obstáculos? Estamos a falar de pessoas como Picasso ou Matisse, atenção. E ainda assim foram precisos vários anos até que aparecessem nas paredes dos museus. Porquê? Quais as razões? O que é que mudou? Quem foram as pessoas responsáveis pela mudança? E é isso, meus amigos. Acho que é uma história fascinante.
Muito interessante isto.
Ah, e afinal é interessante. Aposto que o Bruno não vai ler.
Vou.
Muito
interessante.
Epá, não me tomes pelo Bruno.
Nunca.
Não me tomes pelo Bruno.
Nunca faria tal coisa.
Vou já encomendar isto.
Ora bem, já ouvi o clique.
Está feito o Lado Bom da Vida nesta terça-feira com sugestões de livros aqui trazidas pelo Tiago Pereira. Tiago, um abraço. Obrigado
por estas
sugestões.
Um abraço só para vocês.
Amanhã cá estás? Não, quinta.
Amanhã não, porque acontecem coisas importantes no Parlamento.
É verdade, é verdade. Mas quinta.
Até quinta, então.
Adeus.